בעזרת השם, דף יומי ג'יאו של דף פי דלת, עמוד א', אום זילין, אז הוא קומץ לדף. וימוס, נברייתא, כי קומץ לדמוס לדף ג'ונטי, בעל מום, קומה כפי כעלי, ג'י, בעל מום, כהן, כליתן, מפעל, למעשהו קורפו, פרטי פליטן, אליה לג'אד, ופרקום מוצ'יבו. ירי, פייז, סרוויסו, נו בית המקדש. רבי אומר במיטה, ורבי דיסק, אני מרס הפרג' מורצ'י, מיטה בידי שמיים. כי הפרג' מורצ'י, ג'ירת המינצ'י דוסאוס. חיים אומרים, בעזרה, ז'אח חמים ג'יזן, כי לטרנזילים הפרביסאון, מדלינו מרס הפרג' מורצ'י. הגמרא אנליזה, מה הייתה עם הדה רבי, כל כאו מוצ'יבו דו רבי, פורקי לג'יז, כי הפסואה, כי טרנזילג'ה זו פרביסאון, מרס הפרג' מורצ'י דוסאוס, מיטה בידי שמיים. Responde a Maria, lhe como fala o Pasuk, Ach el parochet lo yavó. Está escrito que este Kohen, o sacerdote aleijado, não deve entrar no Beit HaMikdash, e ele vai profanar o lugar sagrado. Vale, Chilul Chilul, mitruma, mal alam bemita, afkan bemita. E já que a palavra Chilul aparece neste conceito, e aparece também com relação ao Kohen que está impuro e come a trumá, as frutas que estão santificadas, assim como naquele caso a Torá nos disse que a pena é pena de morte de Mitab de Shamayim, a pena de morte que vem dos céus, assim também no nosso caso. Pergunta a Gemará, Venelif Hilul Hilul, Minotar, Maralan Bekaret, Afkan Bekaret. Pergunta então a Gemará, por que a gente não aprende da punição que foi dada à proibição de comer notar. Notar aquele sacrifício que ele pode ter um período máximo dentro do qual ele pode ser ingerido. Depois que passou dois dias, é proibido de comer a carne do animal que foi sacrificado. E quem transgride essa proibição merece a punição de karet. Karet também é um castigo que vem diretamente dos céus, mas não uma pena de morte direta. E sim, a pessoa acaba morrendo antes dos 40, dos 50, dos 60 anos, ou os filhos da pessoa acabam morrendo. Então, também a palavra Hilul aparece no caso, no nosso caso, do Kohen aleijado, e aparece também a palavra Hilul no caso da proibição de comer notar. Então, poderíamos dizer que assim como lá a pena de morte é de karet, assim também é no nosso caso. E por que a Braita afirma que a pena é mitab de Shamayim? Responde a Gemara, mistabra mitrumah avrelemelav, shaken psulaguf, mipsulaguf. O raciocínio diz que a gente compara as leis do aleijado que fez o serviço com o Kohen impuro que comeu as frutas de trumah, porque nos dois casos é algum problema no corpo do Kohen, ou que o corpo é aleijado, ou que o corpo está impuro. E por isso a gente compara estes dois casos e não comparamos a lei do aleijado com a lei do notar. Pergunta a Gemara, Adrava, justamente ao contrário, Minotar, Hava Lei Lemeilav. Existem também algumas igualdades entre o caso do Kohen aleijado e o caso de notar. Shekem Kodesh, Pnim, por exemplo, que todos os conceitos do Kohen que está aleijado, é um Kohen que está aleijado e fez um serviço dentro do Beit HaMikdash, que é um lugar santificado. Esses conceitos cabem também a um sacrifício, mas não cabem às frutas de trumá, pigul, verotar, e todos os conceitos dos sacrifícios, que o sacrifício foi feito com a intenção errada, ou que o sacrifício tem um período máximo que ele pode ser comido, todos esses conceitos são algo comum entre o caso do notar e o caso do Kohen aleijado. Então, por que a gente compara o caso do Kohen aleijado justamente com o Kohen que está impuro que comeu a trumá? Ela fala Gemara, mitamesh shimesh gamar. Realmente, a gente compara, então, o caso do Kohen que é aleijado e faz um serviço no Beit HaMikdash com uma outra lei. Uma lei de Kohen que está impuro e serviu no Beit HaMikdash. Assim como no caso do Kohen que está impuro e serve no Beit HaMikdash, vimos daf de ontem que a pena de morte é mitab de Shamayim, assim também a punição, no caso do cohen aleijado que faz o serviço, a pena é mitam de shamayim. E esses dois casos são muito semelhantes. Psula guf, mi psula guf. Porque nos dois casos é uma falha no corpo da pessoa, ou que o corpo está aleijado, ou que o corpo está impuro. Kodesh prim pigul venotar, mi kodesh prim chlul venotar. Assim também, todos os conceitos cabem a um caso, cabem a outro caso. Os dois casos se tratam de uma pessoa que entrou num lugar santo e fez um serviço da maneira indevida. Então, está explicada a opinião de Rebbe, que vimos na Braita, que diz que um kohen que é aleijado e faz um serviço no Beit HaMikdash, a punição vai ser mitá b'din shamayim, a morte que é trazida pelos céus. Verabanan. Já a opinião de Rabanan, que discutem e falam que a pessoa, mesmo que transgrediu uma proibição, não merece a pena de morte, amarkará bo velo beba'almum. Dizem Rabanan que com relação ao kohen que está impuro e come a trumá, é dito o metubó que halelu. O kohen vai morrer por este pecado, porque ele profanou algo santo. Por este pecado, deduzimos que somente por este pecado que o kohen vai merecer pena de morte. Mas por outros pecados, por exemplo, o pecado do aleijado que fez um serviço no Beit HaMikdash, não acarreta pena de morte. O último caso que vimos na Braita de ontem, Rizid Bemeilá. Como é que fica a lei de uma pessoa que propositalmente faz o pecado de Meilá? Meilá é quando tem um objeto que foi santificado, ele é Hegdesh, ele pertence ao Beit HaMikdash, vai a pessoa e rouba e usa para si o objeto, ou que ele come algum alimento que foi santificado. Como é que fica a lei? Rebbe Omer Bemitá. O Rebbe novamente diz que a punição vai ser metade de Shamayim. Vachachamim omrim be'azara. E Chachamim dizem que a pessoa transige um pecado, mas isso não acarreta a pena de morte. Novamente pergunta agora a Maitama de Rebbe. Qual que é o raciocínio do Rebbe? Aba Rebbe explica o Rebbe, o gamar het het mitruma amaranita, ficaranita. O Rebbe diz que assim como a palavra het aparece no nosso caso, no tisalav het, e assim como aparece no caso, no outro caso, Kitechta, aprendemos que os dois casos são comparados, assim como no caso da Trumá, a pessoa que está impura e come a Trumá merece pena de morte, assim também a pessoa que pega para si um objeto santificado merece a pena de morte. Verabanan, já os outros sábios que discutem com o Rebbe dizem, Amrei, Amarkra Bovrovila, diz o Pasuk, com relação ao Kohen que está impuro, ele prometo bom que Haleluia, ele vai morrer por este pecado. Aprendemos novamente que somente por este pecado, excluindo o caso da pessoa que pega para si um objeto santificado. Vamos voltar a tratar da última lei que vimos na nossa Mishnah. Na nossa Mishnah, que vimos no Daf Pei Aleph, Amud Beit, foi dito, foi trazida uma discussão entre Rebeki e Rechamim, com relação a um Zar Sheshimesh Migdash. Zar é um judeu comum, que ele não é Kohen, não faz parte da tribo dos Kohanim, ele não é um sacerdote, e ele fez um serviço no Beit HaMikdash, o que é proibido. Rebbe Akiva disse na Mishnah, Bechenek, ele merece a pena de morte de asfixia. Vachachamim omrim idei shamai. Chamim dizem que ele merece a pena de morte, mas não a pena de morte que é executada pelo Beidin, e sim a pena de morte que é trazida diretamente pelos céus. A Gemara traz uma braita que trata sobre essa questão. Talha, fala a braita. Rebbe Ishmael Omer, fala Rebbe Ishmael, Neymar Kan Gazar Akelev Yomat. Foi dito no Pasuk que o Zar, o judeu comum que não é um sacerdote, que vai servir no Beit HaMikdash, Yomat, vai morrer. Venimar Alain Kol Akarev Akarev El Mishkan Hashem Yamut. E foi dito também, depois do pecado de Korach, todo aquele que vai se aproximar ao Beit HaMikdash vai morrer, Yamut. Maralá Medei Shamayim, Avkar Medei Shamayim. Assim como lá o Pasuk estava se referindo, quando disse a palavra Yamut, vai morrer, o Pasuk se referia a uma morte que é trazida pelos céus, assim também é o nosso caso. Então essa é a opinião de Bishmael, que combina com a opinião de Chachamim na nossa Mishnah, que a pessoa que é um judeu comum e entra no Beit HaMikdash e faz um serviço, ele merece a pena de morte pelos céus, então vai deixar mais. Rebbe Akiva Omer, segundo a opinião, de Rebbe Akiva, Nemar Kalev Azar Kalev Yumat. Realmente foi dito o Pasuk Vazar Kalev Yumat. Nemar Alarva Davi Aú, Kalev Achorama Aú, Yumat. E foi dito também com relação a Navi Sheker, profeta, que ele traz uma profecia no nome de uma idolatria, no nome de um ídolo, que ele também merece a morte. Então a palavra imata aparece no nosso caso, e aparece no caso do profeta. Marialan Beskilá, fica em Beskilá. Assim como no caso do profeta, a pena de morte é de Skilá, o apedrejamento, assim também no nosso caso. Rabbi Yochanan ben Uri, a terceira opinião é de Rabbi Yochanan ben Uri, Marialan Bechelek, Afkan Bechelek. No caso do profeta, a pena de morte é de Chelek, de asfixia, assim também no nosso caso. Então temos três opiniões com relação a um judeu comum que faz o serviço no Metamigdash. A primeira opinião de Ishmael, que ele merece Mitabe de Shamay, a morte diretamente dos céus. A segunda opinião de Abakiva, que ele merece Skilá. A terceira opinião de Abakiva Menuri, que ele merece Chelek. E a Gemara explica. Bamaika me frigueira Ishmael e Abakiva, qual que é a discussão entre as duas primeiras opiniões? Rabbi Shmuel e Rabbi Akiva. Responde a Gemara. Rabbi Akiva salvar da linha Yumat mi Yumat. O Rabbi Akiva diz que assim como a palavra, aparece a palavra Yumat no nosso caso, devemos procurar onde a palavra, onde aparece esta mesma palavra da mesma maneira. Yumat, a gente compara com outro caso que está escrito Yumat. Por isso a gente compara com o caso do profeta. Vem da linha Yumat mi Yamut. Já no caso, no outro passo que foi trazido, aparece a palavra Yamut. Uma outra maneira de escrever a palavra. E por isso, o Rebbe Akiva diz que a gente compara com o caso do profeta. O Rebbe Shmuel Savar, da linha de outro, vem da linha de outro, Navi. Já o Rebbe Shmuel argumenta que não podemos aprender do caso do profeta, porque não devemos comparar as leis que foram ditas com relação às pessoas comuns do povo com as leis que foram ditas aos profetas do povo. As leis são diferentes. O Rebbe Akiva, Kevan Cheidiach, El Chediot, já o Rebbe Akiva diz que isso não é um argumento, porque já que é um profeta que está fazendo um pecado, é um profeta que está trazendo uma profecia, está trazendo uma profecia falsa. Por isso, a gente não diz que ele tem uma lei especial, e se lá a Torá disse que a lei é diz que lá, assim também no nosso caso. Continua agora a explicar. Qual a discussão entre a segunda e a terceira opinião? Responde a Gemara e pergunta de Reb Shimon e Rabanan. A discussão entre eles é a discussão entre Reb Shimon e Rabanan. A discussão é como é que vai ficar a lei de um profeta que traz uma profecia falsa. Detalhe, como diz a Braita, Navi Sheidiach Beskilá. A primeira opinião de Rabanan diz que um profeta que faz uma profecia falsa ele merece a pena de morte de Skilá, ou apedrejamento. Essa é a opinião de Reb Akiva. Por isso ele diz que comparando com o profeta, assim também o judeu comum, que não é sacerdote, fez um serviço no Beit HaMikdash, merece a Skilá. Rebbe Shimon Amar Bechenek. Já o Rebbe Shimon diz que a pena de morte do profeta que faz a profecia em falso de Chenek, por isso, o mesmo é aplicado no nosso caso. Pergunta a Gemara, Ana entrar em Rebbe Akiva Omer Bechenek. Porém, existe uma outra braita que diz que o Rebbe Akiva fala que a lei do profeta que faz a profecia em falso é de Chenek. Como é que vimos aqui que a opinião do Rebbe Akiva é que a pena de morte do profeta em falso é de Skilá? Explica a Gemara, né, livro do Rebbe Akiva. Existem duas opiniões. Qual que é a opinião do Rebbe Akiva? Existe uma discussão. Qual que é a opinião do Rebbe Akiva? Matrita Rebbe Shimon e Rebbe Akiva. A nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Shimon, que explicava as palavras de Rebbe Akiva, que ele sustenta que a lei é de Skilá. Braita Rabanan e Rebbe Akiva. Já a Braita vai conforme a opinião de Rabim, na opinião de Rebbe Akiva, que a pena de morte é de Chenek. Hadar Nalach, Elu Anisrafim. Começando o próximo capítulo, o décimo da nossa Masechet, e o último que trata das leis do Beidin. Eluhen Hanichnakim. Estes são os pecados que acarretam pena de morte de Chenek, que é a pena de morte de asfixia. Então, lá vai a lista. Hamakeh Aviv Veimo, a pessoa que bate, agrede os seus pais, faz uma ferida nos seus pais, seu pai e sua mãe. Vegonev Nevesh Meisrael, ou um judeu que rapta um outro judeu. וזקן ממרא על פי מידים, או un sábio que discute com o veredito que foi dado pelo grande tribunal, venavi hasheker, ou um profeta que traz uma profecia falsa, vemitnave beshem avodat kravim, ou alguém que traz uma profecia no nome de uma idolatria, veabal eshetish, ou uma pessoa que tem relação com uma mulher casada, vezomei bat kohen, e assim também testemunhas falsas que acusaram a filha de um Cohen. Se eles acusam que a filha de um Cohen traiu o seu noivo ou o seu marido, ela vai merecer a pena de morte de Seifá, através de ser queimada. Mas eles, que eram testemunhas falsas, mesmo que quiseram pôr sobre ela esta pena de morte, se eles são testemunhas falsas, a gente descobre, merecem Henek. O Boalá, assim também, o pecador, se ele teve relação com a filha de um Cohen, mesmo que ela recebe a pena de morte de Seifá, o homem que pecou com ela vai receber a pena de morte de Henek. A Gemara começa tratando sobre o primeiro item da lista, a pessoa que fere o pai ou a mãe. Maquia avive imo minala. Da onde a gente sabe que a pessoa que bate no pai ou na mãe merece pena de morte através de Henek? Dichtiv, como fala o Pasuk, maquia avive imo yumat. Mot yumat, escrito no Pasuk, que a pessoa que bate no pai ou na mãe vai morrer. וכל מיטה אמורה בתורה סתם אינו אלא חנק. E sempre que a Torá diz a palavra morte sem especificar, a intenção é para a pena de morte através de Henek. Logo, podemos concluir que a pessoa que bate no pai ou na mãe merece a pena de morte de Henek. Pergunta a Gemara, Eima Ardekati Lei Miktal. Quem disse que quando a Torá diz que a pessoa que agrediu os pais merece Henek, quer dizer que ele somente bateu? Talvez a intenção da Torá é que somente no caso que ele matou os pais ele merece Henek. Fala Gemara, resposta simples. Sabe que a Daita? Katal had besaif veaviv behenek. A gente sabe que uma pessoa que mata um outro judeu merece a pena de morte de saif, que é mais severa. Como é que pode ser, então, que o Pasuk está falando que uma pessoa que mata os seus pais merece henek, que é menos severo? Isso é impossível. Logo, concluímos que então o Pasuk é uma pessoa que agrediu os pais e não uma pessoa que matou os pais. Fala Gemara, niha leman yamar henek kal. Ele é mandar mar Henek Hamur, Maika Lemeimar. Este raciocínio só procede segundo a opinião que o Henek é uma pena de morte menos severa. Porém, existe uma opinião que o Henek é uma pena de morte mais severa do que o Saif. Então, talvez a intenção do Pasuk, quando diz que uma pessoa agrediu os pais, quer dizer que a pessoa matou os pais. Mas não devemos aplicar a pena de morte para alguém que somente agrediu. Responde Agmará. Ela, a resposta é o seguinte: Minichtiv make ish vamet mot yumat. O Pasuk diz: alguém, uma pessoa que agrediu o outro, ele vai, e a vítima morreu, então o agressor vai merecer pena de morte. Assim também no outro Pasuk, Viktiv, obei vai ka obei ado vai amot, que se ele agrediu o outro e o outro morreu, então ele vai ter que ser punido. Shmamina koleicha deika akastam lav mital. Deduzimos que quando a Torá diz que uma pessoa agrediu, não quer dizer que o outro morreu. Porque nestes casos a Torá especificou: se uma pessoa agrediu o outro e o outro morreu, então o agressor vai merecer pena de morte. Deve ser então que quando aparece somente a palavra que ele agrediu, se não foi dito que o outro também morreu, então ele somente agrediu. Assim também no caso da pessoa que agrede os pais, quando o pastor diz, quer dizer a pessoa que bateu, isso é o bastante para ele merecer pena de morte. Agora traz um ensinamento entre parênteses, nada a ver com a nossa questão. Veizech lemichtav make ish, veizech lemichtav kol make nefesh. Existem dois tukim que trazem a punição de uma pessoa que mata a outra. Um diz make ish, quando a pessoa vai matar um outro homem, e o outro diz kol make nefesh, qualquer um que vai matar nefesh, um ser humano. Por que precisamos desses dois tukim? Por que não seria o bastante escrever somente um deles? Explica a Gemara, se fosse dito somente o primeiro pasuk, que a pessoa que mata um outro homem, eu poderia achar que somente se o outro já é um homem maior de idade, mas se a pessoa mata uma criança maior de idade, eu poderia dizer que o assassino não merece a pena de morte. Por isso veio o pasuk que diz qualquer assassinato de qualquer pessoa, incluindo também as crianças. Vem que estava chamando a colma que nem fechava a minha filha, não falei a filha bem de Shimoná. Trige. E se dissesse somente o segundo pasuk, eu poderia achar que seria assassinou qualquer pessoa, até mesmo um neném que nasceu com uma certa falha, e com certeza ele vai morrer daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, ou um neném que nasce no oitavo mês, e a gente sabe que ele vai morrer dentro de algumas semanas. Então a gente diz, eu poderia achar que também nesse caso a pessoa que assassinou vai merecer pena de morte, por isso precisamos do primeiro pasuk, que diz, mas que é ish, que ele matou um outro homem. Ou seja, tem que ser uma pessoa que vai viver. Mesmo que pode ser uma criança, mas tem que ser uma pessoa que vai viver, excluindo uma criança que já vai morrer daqui a pouco. Fechamos os parênteses e voltamos à questão da pessoa que agrediu os seus pais e merece pena de morte. Talvez, então, uma pessoa que bate nos seus pais, ele já merece pena de morte, mesmo que ele não fez nenhuma ferida no corpo deles. Porém, na Mishnah que vamos ver, no Daf que vem, é dito claramente que somente se a pessoa fez uma ferida no corpo dos pais, é que ele merece pena de morte. Por quê? De onde aprendemos esse conceito? Responde a Gemara, Amarkra, o pasuk diz, Make Adam, o Make Behemah. O pasuk diz que a pessoa que agrediu uma pessoa, ou a pessoa que agrediu um animal, vai ter que ir com as consequências, etc. Existe uma comparação entre uma pessoa que mata uma pessoa, que é um homicídio, e existe uma comparação entre esse caso e o caso que a pessoa mata um animal causando um dano monetário para os proprietários. Mama kebema ad avid ba chabura, dechtiv ba nefesh. Assim como no caso do animal, somente se ele causa uma ferida no corpo do animal é que ele tem que pagar, como aprendemos da palavra nefesh, que é dita no pasuk, afma que adam ad avid chabura. Assim também, no caso da pessoa que agrede de seus pais, somente se ele causou uma ferida no corpo deles é que ele vai ter que arcar com uma punição. Mas que fala Rabi Irmiah, logo perguntou Rabi Irmiah, como é que pode ser? Você quer dizer que uma pessoa que jogou pedras em cima do animal do seu companheiro e causou que o animal fosse danificado e agora ele está enfraquecido e obviamente o valor monetário dele diminuiu, ele não tem que pagar o prejuízo para o outro? É óbvio que ele tem que pagar, mesmo que ele não fez nenhuma ferida e não tirou sangue do animal. Mesmo assim, se ele prejudicou o animal, ele vai ter que pagar o prejuízo. Isso é óbvio. Como é que você diz que da palavra nefesh, que é dita no pasuk, a gente aprende que ele tem que fazer uma ferida? Respondo realmente, a Gemara volta atrás, então diz algo diferente. Ela, im eno inyale nefesh behema, dei deha inami kishab avalim chayav. Realmente, a palavra nefesh, que é dita com relação ao animal, não quer dizer que ele só vai ter que pagar o prejuízo se ele causou uma ferida. É óbvio. Desta palavra aprendemos um conceito, então, com relação a uma pessoa que ganha de seus pais. Já que essa palavra está sobrando no pasuk, que está fora do contexto, essa palavra vem nos ensinar que existe um outro caso que a pessoa só vai arcar as consequências se ele causou uma ferida, que é o caso de uma pessoa que bate nos seus pais, e vem essa palavra nefesh nos ensina que mesmo que ele agrediu os seus pais, ele só vai merecer pena de morte se ele fez uma ferida nos pais. Sendo assim, que aprendemos esta lei da palavra nefesh, por que precisávamos então que o pasuk comparasse Maqué Adam, Maqué Bemá? Vimos anteriormente que o pasuk comparou as leis da pessoa que mata o outro com as leis da pessoa que mata o animal do companheiro. Por que a Torá comparou as duas leis? O conceito que a pessoa tem que ferir os pais, já aprendemos da palavra nefesh. Então, por que precisamos dessa comparação da Torá? Ela é queixalava ali. Por que precisamos dessa comparação? Dessa comparação aprendemos o famoso conceito do Bichizkia, como a gente aprendeu em Baba Kama, que diz o Bichizkia que assim como com relação a uma pessoa que causa um prejuízo para o seu companheiro, como por exemplo ele mata um animal, tanto se ele fez propositalmente, tanto se ele fez sem querer, ele vai ter que arcar com o prejuízo. Assim também, no caso de uma pessoa que mata o seu companheiro, que a Torá disse que ele merece pena de morte e não precisa pagar as despesas monetárias, porque ele já vai merecer a pena de morte. Então mesmo que se ele vai matar o outro sem querer, que ele não vai merecer pena de morte, ele não vai ter que pagar as despesas monetárias. Este é o ensinamento de Chizkia que aprendemos desta comparação da Torá entre a pessoa que mata uma pessoa e a pessoa que mata um animal. Hanich eleman demar de itleitan de Chizkia, eleman de leitleitan de Chizkia, e queixa lamari. Pergunta Amará. Essa explicação vai de acordo com quem concorda com o conselho do Tal de Bechizkia. Porém, como é que vai explicar como é que vão explicar as opiniões que discordam com este ensinamento? Então Amará traz uma outra resposta. Mama kebe malir fuá patur. Aprendemos dessa comparação da Torá que, assim como uma pessoa que ele causa um dano no animal, porém a meta dele, na verdade, é curar o animal. Por exemplo, um animal que está com uma infecção em uma certa parte do corpo. Se a gente não vai amputar esta parte do animal, o animal vai acabar morrendo. Então, o veterinário corta, vamos supor, uma perna do animal, para que o animal continue em vida. Então, ele causou um dano no animal, mas ele fez isso, na verdade, para curar o animal. De fato, que ele não está causando um dano monetário para o outro, justamente pelo contrário, ele está ajudando o proprietário. Então, assim como no caso do animal, se toda a meta do dano que foi feito é curar o animal, então ele não precisa pagar. Assim também a pessoa que fere os seus pais, mas toda a meta, na verdade, é curar o pai, ele não merece pena de morte. Assim como vamos ver no Braita, no trecho que é trazido a seguir, de Ibailehu, como foi perguntado no Betendrash, Mausha, Kizdam e Aviv, será que é permitido um filho, Lakizdam, fazer um procedimento médico para o seu pai, de maneira que ele vai ter que cortar e causar fazer uma ferida no corpo do pai? Toda a meta dele, na verdade, é curar o pai. Será que isso é permitido? Rav Matna Amar diz, Rav Matna Vavtar Kamocha, a Torá diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. E assim também toda a meta é que o filho não faça algo negativo para o pai. Nesse caso, já que é algo positivo, isso é permitido. Rav Dimi Bar Hanina Amar, já o Rav Dimi Bar Hanina dizia justamente o que a gente falou. Maqué Adam, maqué Bemá, maqué Bemá, ele foi a Patur. Rav Maqué Adam, ele foi a Patur. O pastor comparou a pessoa que mata ou que agrede um animal com uma pessoa que agrediu uma pessoa. Assim como no caso do animal, se toda a meta é curar o animal, isso é permitido. Assim também no caso da pessoa que agrede seus pais, se toda a meta é curar os pais, isso é permitido. A Gemara agora traz alguns episódios interessantes. Rav lo shari klebrei mishkar e silva. O Rav uma vez estava com um graveto, um espinho, no seu corpo. Ele não deixou que o seu filho tirasse o espinho, era algo muito delicado. Ele não deixou que o filho lhe ajudasse. Por quê? Porque talvez o filho, sem querer, ia acabar fazendo algum movimento errado e causando uma ferida para o pai. Ele teria transgredido uma proibição. Mar brei de ravina lo shavi klebrei lemiftach lei kavta. E assim também o mar brei de ravina, ele estava com uma queimadura no corpo e a queimadura estava com pus. Tinha então que abrir a bolha para tirar o pus de dentro, ele não deixou o seu filho fazer esse tratamento. Dilma Rabi Vavalei Shigata Surpa, que talvez, por causa que talvez o filho ia fazer um movimento errado, ia ferir um pouco mais o pai, mais do que o necessário, e isso seria uma proibição. Pergunta como Yahya Hernami Shigat Lav. Se é assim, então qualquer pessoa também não pode fazer isso, porque nós sabemos que é proibido um judeu agredir o outro, então vamos falar que uma pessoa não pode tirar o graveto do corpo do outro, porque talvez ele vai sem querer fazer o movimento errado e vai ferir o outro, isso é uma proibição. Fala Gemara, é diferente. Bno shigat chene, acher, shigat lav, bno shigat chenek. Uma outra pessoa, mesmo que ele fizer um movimento errado, ele vai estar trazendo uma proibição de lav. uma proibição que não acarreta a pena de morte. Tudo bem, então a gente diz que ele vai tentar fazer o melhor que ele pode, e se sem querer acontecer, que ele errou, aconteceu. Ele decidiu um pecado sem querer, mas não um pecado gravíssimo. Um pecado que não é grave, mas que não acarreta a pena de morte. Já no caso de um filho que fere o seu pai, a gravidade é muito maior. Como nós vemos que a Torá pune com pena de morte. Isso quer dizer que é uma proibição gravíssima. E por isso, a gente não quer pegar o risco. A gente diz para um filho não fazer um tratamento para o pai. Porque talvez ele vai fazer um movimento desnecessário e ferir um pouco mais do que seria necessário para o tratamento. E ele vai estar transmitindo uma proibição mais grave. Pergunta que vai entrar Machat Sheliab Litor Baetakot Leichos Dilma Chavir Vavrej Yatskila. Como é que você diz isso? Fala a Mishnah em Shabbat que se a pessoa está com um espinho, um graveto dentro do corpo, é permitido pegar um utensílio para retirar este graveto. Nesse caso, segundo o que você falou, temos que desconfiar que talvez a gente vai fazer um movimento errado e acabar tirando sangue do corpo da pessoa, o que é uma proibição no Shabbat. E essa proibição é uma proibição que, quando é feita propositalmente, acarreta a pena de morte. A gente vê que a gente não tem medo que ele vai fazer um movimento errado e transgredir uma proibição que acarreta a pena de morte. Responde a Gemara, Hata Mekalkelu. Não, é diferente, porque naquele caso, mesmo se a pessoa sem querer vai acabar ferindo o outro, com relação ao Shabbat, temos o conceito que diz Mekalkel Patur. Se a pessoa faz uma das atividades proibidas no Shabbat de maneira construtiva, que ele está criando algo positivo, por exemplo, que ele está destruindo uma parede para fazer uma porta. Então, nesse caso, já que ele está fazendo uma atividade construtiva, na verdade, então ele transgrediu uma proibição. Já se ele está destruindo algo destrutivo, algo negativo, então isso não é algo que acarreta a pena de morte no Shabbat. Logo, no caso do graveto, mesmo que a pessoa vai fazer uma ferida a mais, isso não é algo construtivo, logo não é algo que acarreta uma pena de morte, e por isso a gente permite no Shabbat a pessoa tirar um graveto do corpo e não desconfia que talvez ele vai fazer um movimento errado, porque mesmo se ele fizer, não é algo que pode acarretar pena de morte. Insiste a Gmaia e pergunta, Hanicha le mandamar mekalkel patur, ele le mandamar chayav, maikel meimar. Existe uma opinião que diz que essa regra de mekalkel, que quando a atividade é feita de maneira destrutiva no Shabbat, ela não acarreta a pena de morte. Isto não é válido com relação a Chabura, com relação à proibição de tirar sangue do corpo. Não é dita essa regra que quando é feito de maneira destrutiva, então isso não acarreta a pena de morte. Segundo esta opinião, por que é permitido retirar um graveto do corpo no Shabbat? Responde a Gemara, Manchmalei de Maronakel Chabura Chayav, Rebbe Shimon. Quem que disse que a regra de Mekalkel, que uma atividade que foi feita de maneira destrutiva não acarreta a pena de morte, quem disse que essa regra de Mekalkel não é válida com relação à proibição de tirar sangue? É o Rebbe Shimon. O Rebbe Shimon, mesmo que ele não, que ele discute neste caso, mas ele tem uma outra regra. Ele diz que qualquer atividade que é feita no Shabbat, que ela não foi feita com uma meta, então ela não cai na pena de morte. Por exemplo, uma pessoa que cava na terra no Shabbat, o que é uma atividade proibida, mas ele faz isso porque ele precisa da areia. Então ele cavou não porque ele precisa do buraco, ele cavou porque ele precisa da areia. Ele não está fazendo atividade porque ele quer o que ele está fazendo. Ele está fazendo isso aqui para uma meta lateral. Por isso, ele não quer dar pena de morte. Por isso, o Rebbe Shimon vai dizer também que nesse caso do graveto, pode ser retirado no Shabbat. Porque mesmo que ele vai furar sem querer e vai retirar sangue, isso é brachá shenat tzarach gufá, não é feito o que foi feito com uma meta na atividade, por isso não está acarreta a pena de morte. Foi esclarecido então por que os rabinos não deixaram que seus filhos fizessem um tratamento médico, com o medo que talvez eles fizessem algo a mais, eles estariam sem querer transgredindo uma proibição que pode acarretar a pena de morte. Já no caso do Shabbat, a gente não tem esse medo e é permitido tirar um graveto do corpo no Shabbat. Contuv, até o dado de amanhã, que Bezat Hashem a gente vai ver muitas coisas interessantes com relação a essa questão, qual os tratamentos o filho pode ou não fazer para o pai. Contudo.